Uma pessoa diz que ficou grávida um pouco antes de vir aqui pela primeira vez. E que nesse período, depois que ficou grávida, ela sonhou que foi submetida a duas cirurgias na altura do útero em comunidades espirituais. E ela gostaria de saber qual foi o significado destes sonhos. Bem, esta pessoa poderia ter um aparato reprodutivo compatível com uma alma que deveria nascer através dela. Mas depois, com seu contato com um grupo espiritual, quando ela se endereçou para começar a vir aqui, então a alma que ia nascer foi trocada por uma outra, que iria usufruir mais da presença da mãe aqui. Claro que uma pessoa que começa a vir aqui, num momento importante da sua vida, passa por muitas transformações. Então a alma que ia nascer foi trocada para que uma outra tivesse esta oportunidade que ia ser melhor aproveitada. Mas no trocar esta alma, tiveram que fazer arranjos, adaptações no aparelho reprodutivo dela, porque esta alma tinha outra vibração, tinha necessidade de outra situação. Então, por isso que ela sonhou que foi submetida a duas cirurgias em comunidades espirituais, isto no plano dos sonhos. Agora, como esta pessoa está sendo informada e orientada através dos próprios sonhos, seria bom se ela perguntasse internamente se ela deveria frequentar aqui regularmente durante esses 9 meses de gestação. Porque pode ser que seja bom para o seu processo a energia daqui. E aqui, enquanto passou uns dias, esta pessoa diz que teve muitos sonhos. Entre eles, havia um no qual ela tinha que expulsar um certo tipo de demônio. E então ela ouviu dentro dela uma voz que dizia: espere que a sua fé se aprofunde para fazer isto. E ela quer saber o que isto quer dizer. Bem, os nossos corpos ou o nosso ego podem trazer várias forças atraídas ou formadas em vidas passadas, ou mesmo nestas, que necessitam de uma certa mobilização no ser para serem expulsas. Porque às vezes são forças que foram abrigadas, foram acolhidas por muito tempo, durante muitas etapas, e se instalaram de tal maneira que a pessoa nem percebe bem o que está lá dentro, porque já ficou fazendo parte do ser externo da pessoa. Então, quando se vai mexer com este tipo de força que está muito bem instalado, que está já fazendo parte dos mecanismos da pessoa, é preciso que a fé tenha se fortalecido. Porque no se desalojar estas coisas muito antigas, podem acontecer certas crises. Certas crises porque os corpos da pessoa, as células da pessoa, estão condicionadas àquela presença. Embora não seja uma presença evolutiva e não seja uma presença positiva, mas os corpos estão condicionados àquilo. Então, na hora de se extirpar aquilo, é preciso que a fé esteja forte, que o indivíduo esteja muito bem de fé. Porque aí o que possa acontecer como resistência nos corpos, ou o que possa acontecer como reação, ou que possa acontecer como falta de treinamento, de continuar sem aquelas forças, isto tudo é corrigido, reposto e compensado pela fé. Porque a fé é uma coisa irracional e cega, como se sabe. Fé é fé. Então, sendo irracional, sendo cega, e a fé não tem um motivo específico, isto é a única energia que pode suprir tudo isto. A fé é válida em qualquer setor, para qualquer assunto, porque a fé não é uma coisa determinada. Não é fé em alguma coisa. É fé em si. É isto que precisa crescer no indivíduo. Porque aí o que surgir nessas circunstâncias, o que quer que seja necessário, o que quer que tenha que ser suprido, o que quer que tenha que ser tratado, é só a fé que pode canalizar para ali. Então você tem fé que você vai poder resolver isto. Você tem fé que você pode ser purificada. Então, na hora de desalojar isto, esta fé atrai aquilo que for necessário para regularizar esta situação dali por diante. Então, ela já está sendo avisada em sonhos que deve ser expulsa uma força, um tipo de demônio, como ela diz aqui. Ela está sendo avisada para que ela comece a trabalhar a fé, para que ela comece a se voltar para dentro do ser dela, para o ser interior, e que comece a pedir, a invocar esta fé, que é uma qualidade do ser interior, que é uma característica do ser interior. Então ela começa a invocar esta fé, e quando isso estiver mais maduro nela, quando ela estiver mais firme, quando ela estiver mais forte nas suas bases, então aí chegou a hora de expulsar isto. E se ela trabalhar a fé, na fé está incluído que isto será resolvido, que isto será expulso. A sua fé atrairá uma força maior, uma energia que virá em auxílio e proverá para que esta transformação, esta cura aconteça. E aqui uma pessoa está perguntando qual é a atitude correta diante da alma de um indivíduo que está desencarnando ou que está para desencarnar. E se um ser que está encarnado pode e deve auxiliar um outro que desencarnou no seu processo de desligamento dos corpos internos? E se a oração pode auxiliar nesses casos? Se o ser já desencarnou, se a alma já desencarnou, se a alma já se desprendeu e se está lá no outro lado, nós não temos mais nada a fazer. Um grande instrutor dizia que quando um ser acaba de desencarnar, acaba de se liberar, nós devemos esquecê-lo. Isto disse um grande instrutor. Isto porque qualquer ligação que você mantenha com um ser que acaba de se liberar forma um fio telepático com ele. E ele não fica completamente solto e livre lá do outro lado, onde é um novo caminho dele, onde é um novo trajeto dele. Então, quando um indivíduo acaba de desencarnar, o melhor é esquecê-lo. Porque lá do outro lado existe quem o receba, e existem muitos meios para ajudá-lo. E são meios e seres adequados para quem está desencarnado. E nós, como encarnados, não podemos conhecer esses meios totalmente, porque os corpos mental, emocional, etérico, físico que nós temos aqui servem de armadura. E nós não podemos saber nem compreender certas coisas do mundo interno, porque estes corpos estão encobrindo, estão formando em volta de nós uma espécie de couraça, que não permite que a gente saiba certas coisas dos outros planos. Então, se um indivíduo acabou de se liberar, é esquecê-lo, para que não chegue nada de nós lá. Isto é em princípio. Agora, há certos casos em que alguém que, apesar de estar encarnado, é encarregado de continuar com algum contato com o ser que desencarnou. Mas isto é exceção à regra, e para isto ser válido, precisa que isto esteja muito claro, que isso esteja muito consciente no indivíduo e que ele tenha confirmação de que isto é para ser feito. Isto pode acontecer, mas é uma exceção à regra, e isto, para ser cumprido, necessita de confirmação, necessita de muita consciência. Porque pode sim acontecer que uma certa ajuda que o indivíduo precise encontre componente em você. E o fato de você estar encarnado não impede que você ceda este componente. Não impede que esse trabalho se faça. Porque para a alma não há limite, não há esse limite de corpos nem de planos. Agora, ajudar o ser a desencarnar enquanto ele ainda não se desprendeu, a isso sim é um serviço que se pode prestar. Mas aqui também precisa um certo critério, precisa discernimento e precisa que fique bem claro que cabe a você dar aquela ajuda bem consciente. Isto não cabe a todos, porque há pessoas que naqueles momentos se emocionam, há pessoas que naquele momento se envolvem, se alteram, e todas essas pessoas não servem para ficar ali ajudando, porque vão sobrecarregar o indivíduo de várias tonalidades, vão emitir várias vibrações que podem não ajudar muito, porque para um indivíduo poder se desprender, é muito necessário que aqueles que estão lidando com ele, que aqueles que estão trabalhando ali, que estão cuidando do caso, sejam muito neutros. Nem para reter o indivíduo aqui e nem mandar o indivíduo embora. Ali precisa uma situação de neutralidade e de muito equilíbrio para se dar uma ajuda correta. Em todas as fases do desligamento de um indivíduo pode levar anos para se desligar, sem dar nenhum sinal aqui fora de que está se desligando. Muitos de nós já estamos desencarnando há muito tempo, e é um processo de desligamento que já começou, e nós nem sabemos, nem percebemos, não há sintomas, não há sinais, não há doenças, mas isso pode estar se dando. E uma forma de você estar desapegado da vida física, uma forma de você estar desapegado de coisas, de pessoas, diante de uma pessoa que já começou o seu desligamento, isto ajuda muito. Quer dizer, você não sabe que ela está se desligando, e nem ela, porque não há sinais disso. Mas você sendo desapegado com ela, diante dela, ela reconhecendo em você um referencial de desapego, isto vai ajudá-la a se desprender. Percebe? Então nós podemos estar ajudando muita gente a desencarnar sem que ninguém saiba. Basta que nós estejamos desapegados, que nós sejamos livres, tanto de estar aqui quanto de partir. Se nós somos assim e se estamos no meio das pessoas, todos aqueles que estão já na linha da partida vão usufruir dessa emanação, disto que nós estamos irradiando. Então nós podemos estar ajudando quem está desencarnando a todo momento, sendo desapegados, não tendo apegos pelos nossos corpos, pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais. Então com isso nós estamos irradiando esse desapego, estamos ajudando ali, ocultamente. Estamos ajudando o outro a se desprender. Pode chegar um momento neste processo que fique evidente para todos e para a própria pessoa que ele deve se preparar para desencarnar. Ou ele está com alguma doença que vai levá-lo a isto, ou ele pode ter um sinal, ou ele pode ter uma premonição, enfim, pode haver algum sinal de que está chegando a hora de uma certa transição. Então, a partir daí, nós podemos ajudar bem especificamente o indivíduo a prepará-lo para partir se ele não está preparado, ou se ele está preparado, ouvi-lo, compreendê-lo, ajudá-lo a desenvolver aquele tema, liberá-lo de coisas que ele possa ter em conjunto conosco ou coligadas conosco, e liberando o indivíduo daquilo, ajudando o indivíduo a resolver coisas que ele não deixou resolvidas, que não são só coisas íntimas, podem ser também coisas materiais, coisas externas, certas tarefas que o indivíduo não cumpriu completamente. Pode-se ajudar a que estas coisas se cumpram de alguma forma. E se o nosso trabalho é esse com o indivíduo, fica tudo muito claro e nós sabemos, naqueles momentos, como ajudar e como proporcionar ao indivíduo, eventualmente, algum meio para que ele possa resolver certas coisas e deixá-las aqui resolvidas. Isso tudo em benefício dele se liberar completamente e dele poder fazer o caminho que ele tiver que fazer lá no outro plano. Os egípcios conheciam muito bem esse processo e fazia parte de todo o processo científico e de todo o processo religioso no Egito, fazia parte esta técnica de se desencarnar. E no Egito, então, havia sacerdotes que conheciam isto e que começavam a ajudar uma pessoa na hora que ele entrava já nos seus ritmos finais, nessa transição. E muitos que viveram no Egito, muitos que participaram destas religiões, eu não estou me referindo a qualquer religião antiga, não, porque muitas religiões antigas eram imbuídas de superstições e de coisas erradas. Eu estou falando da religião do Egito, do tempo das primeiras dinastias, e não depois. Então, quem estava lá tem já estas coisas dentro preparadas. Tem isso mais do que pronto. Mas depois, sabe, sendo transmigrado aqui para o Ocidente, começando uma série de encarnações aqui no Ocidente, essas coisas vão ficando soterradas, porque aqui são outros raios, são outros sistemas. Então, aqui, todos nós que já tivemos no Oriente algumas encarnações, como quase todos, todos nós temos isto mais preparado do que pensamos. Então parece que a gente nunca tratou disto, que a gente não conhece isto, que a gente nunca cuidou disto, mas a gente ouve falar, de repente se coliga lá internamente e descobre que está com isso muito mais pronto do que pensava. Por causa deste passado, nessas culturas, nestas civilizações que eram mais adiantadas sob certos aspectos, que cuidavam mais desta parte interna da vida do que se cuida hoje em dia nesta sociedade normal, comum. Então, muitas coisas nós já podemos ter preparadas e prontas. Basta que a gente se volte para lá e a gente verá que vai emergindo uma paz, uma tranquilidade, um conhecimento, uma falta de preocupação. E pode também emergir intuições, podem também emergir sugestões do que fazer, do que mudar, do que transformar, para ir possibilitando que esta passagem se dê da forma mais harmoniosa e que a gente acabe cumprindo o que veio fazer aqui. Então é muito importante pensar nisto, ter isto presente. Se nós estamos bem tranquilos com este assunto, e se nós temos este assunto presente na nossa reflexão diária, ou presente na nossa vida de um modo geral, não? nós encontramos sempre um meio de ajudar alguém a fazer o próprio desligamento quando chega a hora dele. E às vezes é dizer uma palavra, às vezes é tratá-lo de alguma forma que o supra de alguma carência, em seguida ele fica preparado para partir. Enfim, há muitas formas que nós podemos encontrar. Agora, aqui a terceira parte desta pergunta é sobre a oração. Se pela oração nós podemos auxiliar neste caso. Bem, foi falado no início que o melhor é a gente ser neutro. Ficar ali orando, isto é uma faca de dois gumes. Porque se esta oração não é livre, se esta oração não é ofertada a uma consciência única, que faça depois o que ela quiser com a energia gerada por esta oração, porque oração gera energia. Então, se você está ali orando para ajudar, toma cuidado para oferecer esta oração à consciência única. Não ficar dirigindo a oração lá para o que está acontecendo, porque o que chega lá é a sua vibração e não se sabe se isto vai realmente ajudar. Então ali você vai orar para a consciência única. E a consciência única vai usar aquilo se tiver que usar. Houve casos em que os indivíduos tinham que desencarnar, estavam preparados para desencarnar, e não podiam desencarnar por causa das orações das pessoas em benefício dele. Porque as pessoas sempre acham que estão beneficiando. E ali o indivíduo não podia desencarnar, porque aquilo era como se formassem fios que o enrolasse todo, que o atasse todo ali onde ele estava. Então, oração é faca de dois gumes neste caso. Depende da oração. Depende de quem ora e depende de que tipo de oração está fazendo. Quem não tem certeza, quem não está seguro, fique neutro, calmo, tranquilo, que naturalmente vai irradiar ali uma coisa que vai ser aproveitável. Agora, há um tipo de oração, um tipo de prática interna ali naqueles momentos que ajudam muito, que é você estar ali afirmando, confirmando internamente, não é? Que aquilo que vai partir é um espírito imortal, que aqui não há morte, não há trauma, não há nada. Aquilo é um espírito imortal que vai prosseguir a sua vida livre. Você estando com isto bem incorporado, você estando bem nesta consciência, isto é um tipo de oração que ajuda muito. E que pode, às vezes, equilibrar certas circunstâncias que estejam se desenvolvendo ali em volta. Porque há muita falta de consciência nesses casos e há sempre o que equilibrar ali, diante de tudo que está se passando. Aqui uma pessoa percebeu, enquanto ele estava fazendo um banho de imersão, que aquilo, para ele, estava representando uma cerimônia. Ele percebeu ali uma cerimônia, percebeu um ritual ali. E ele está perguntando se isto era uma fantasia ou se isso poderia estar mesmo acontecendo. Independentemente do conteúdo medicinal que um banho possa ter, da sua função terapêutica ou da sua função relaxante, enfim, independentemente daquilo que é o motivo da prescrição do banho, se começa a acontecer uma outra coisa, então aquilo se torna realmente uma cerimônia. Isto que a pessoa percebeu. Porque dependendo de quem vai passar pelo banho e dependendo de quem está ministrando o banho, acontece a cerimônia. Quer dizer, dependendo das pessoas que estão ali presentes e participantes, o banho vai além da sua finalidade terapêutica. O banho se torna esta cerimônia. Essa cerimônia, quando acontece, é mais ou menos o seguinte: se quem vai fazer o banho e quem está ministrando o banho, eu estou empregando a palavra ministrando, porque aquilo é um ritual, aquilo é trabalho de um sacerdote ali, quem vai aplicar um banho. Isto para haver cerimônia, além do banho. Então ali tem um sacerdote que está ministrando o banho. E tem aquele que vai tomar o banho, e ambos deveriam estar nesta intenção de se purificarem e de abrirem espaço em si para que haja uma profunda transformação. Se quem vai receber o banho e quem está ministrando o banho está nesta atitude, então a água como elemento, a água como elemento líquido, tem condições de absorver energia que normalmente não estaria ali, mas dada esta intenção e este ritual, esta cerimônia, a água começa a absorver energias que não podem entrar diretamente no corpo da pessoa, porque precisam de um elemento como a água, que é mais permeável. Na água, estas energias penetram, mas no corpo, diretamente, não penetram. Então, essas energias penetram na água, e através da água, o etérico do indivíduo absorve essas energias, já passadas por todos os elementos deste líquido. Então, isto é uma parte da cerimônia. Isto é entre a energia, a água, e a água e o etérico do indivíduo. Agora, entre a água e o indivíduo, tirando a energia agora, a energia está fazendo o seu trabalho, lá no outro circuito. Entre a água e o indivíduo, a água está absorvendo do indivíduo tudo o que é possível absorver de vibração grosseira, de vibração densa, de vibração terra, de terra, porque o corpo físico é muito mais denso, é muito mais grosseiro do que a água. A terra é muito mais densa do que a água. Então, a outra parte da cerimônia, que começa logo que o indivíduo entra na água, é isto da água começar a absorver dele, a retirar dele aquilo que poderia criar um obstáculo para que a outra energia entrasse e para que a outra energia pudesse ali estar trabalhando o indivíduo. Então, o indivíduo que está ali recebendo o banho está passando por este processo. E quem está ministrando o banho está catalisando tudo isto, está mantendo tudo isto unido ali, sem que uma parte da cerimônia invada a outra parte, sem que uma parte fique mais intensa do que a outra. Porque se uma destas partes ficar mais intensa do que a outra, quem está ali recebendo o banho pode ter alguma reação etérica, física ou até emocional, dependendo do caso. Então, quem está ministrando o banho, aquele sacerdote, aquele está ali realmente catalisando tudo aquilo e mantendo tudo aquilo em equilíbrio, de forma que ele, em direto contato com a energia que está agindo ali, ele em harmonia com a energia que está trabalhando ali, ele vai regulando aquelas duas partes da cerimônia. Ele vai regulando de forma que quando se chegue no fim do banho, estas coisas aconteceram muito harmoniosamente. Isto é, foram absorvidas todas as forças que podiam ser absorvidas e o espaço que se abriu no indivíduo foi totalmente preenchido pela energia sutil que ele antes não podia receber. Então ali a habilidade do sacerdote está nesse trabalho entre essas duas cerimônias de não deixar que nenhum espaço fique vazio dentro do indivíduo. Que nenhum espaço fique vazio, porque isto pode causar um mal-estar circulatório, pode causar um mal-estar respiratório, pode causar várias coisas ali. Se não houver equilíbrio entre aquilo que é extraído e aquilo que é colocado. E isto também tem um ritmo que não é igual para todos os indivíduos. Então, para alguns indivíduos, isto pode ser feito em poucos minutos, em 10 minutos, em 15 minutos. Alguns precisam de uma hora. E isto é o sacerdote que está sabendo como é, qual é o tempo de cada um, qual é a temperatura da água, como manter a temperatura da água. E isto o sacerdote deve saber. Aquilo são os meios que ele tem para manter aquilo tudo ordenado e catalisado. O conteúdo medicinal do banho é óbvio que está incluído nisto tudo, mas isto tudo pode acontecer também, obviamente, talvez não precisasse nem dizer, numa água pura ali na banheira, sem nenhum conteúdo medicinal. Então, ali não seria um tratamento normal, ali seria simplesmente uma cerimônia. Então, se se põe água na banheira, sem nada, e acontece o banho, então é uma simples cerimônia. Tem outra coisa. Agora, se tem um conteúdo terapêutico, isto não impede que a cerimônia aconteça. Agora, isto pode acontecer também independentemente de nós termos consciência disto, independentemente da intenção de quem foi tomar o banho, independentemente da consciência que o terapeuta possa ter de tudo isto, isto pode acontecer. Porque nós estamos lidando com uma irmandade, nós estamos lidando com uma hierarquia, e para a irmandade é possível muita coisa. Então, até num banho ou num procedimento aparentemente normal, aparentemente superficial, inconsciente, até numa coisa assim, unicamente prática, unicamente medicinal, pode acontecer uma cerimônia, como acontece em muitas oportunidades. E aí se vê claramente, se percebe o que está presente, se percebe a irmandade presente do outro lado, fazendo tudo o que é possível. Mas nós podemos, sim, ter mais consciência destas coisas, já que a pergunta foi feita e que alguém percebeu a presença de uma cerimônia ali, nós precisaríamos agora ir conscientizando estas coisas, mesmo porque temos aí até um opúsculo chamado Sacerdotes, né, que é do conhecimento de todos, e sacerdote é algo que todos, em essência, podem realizar. Então, isto, para todos, pode ser uma indicação interessante para que a gente possa ter consciência das coligações que existem na central de atendência. Com que coisas a central de atendência está coligada e que nós podemos, gradualmente, à medida que formos vivendo e servindo, ir descobrindo estas coisas e desenvolvendo a central de atendência no campo sacerdotal, no campo monástico, no campo da irmandade, enfim, nós podemos encontrar todos esses elementos na central de atendência através da consciência sacerdotal, através deste raio, desta energia, muito presente aqui em Figueira, através de Antuac, muito presente aqui em Figueira, como estão aí as terras da Irmandade, para nós podermos ver isto com outra visão e com outra consciência. Então vamos permitir, né, que os banhos todos possam ser uma cerimônia, como esta pessoa aqui andou percebendo.